Bom dia, tempo de antena para o discurso direto na Terra Nova, espaço de debate político habitual, este programa, de 15 em 15 dias na Rádio Terra Nova. Hoje, com Carlos Pedro Ferreira, em representação do CDS-PP em estúdio, a exemplo de Nuno Quiaios, do PS, via Skype, em Itália, o Ricardo Santos, em representação do Bloco. Ricardo, vamos só confirmar, tudo bem, em linha, e ouves-nos na perfeição, diria. Pergunto, aliás.
Muito bom dia, eu ouço-vos perfeitamente.
Muito bem, ótimo. Então, avançamos.
Mas é que não, tens por aí.
Sim,
um
pois.
Como
pois,
outra vez puseste assim a meio.
Sim, tom. Eu vou tentar resolver esse problema. Vais ouvi-lo. Muito bem. Os temas em que agendámos em agenda para o programa de hoje, o projeto para o centro de Ilhavo, o investimento previsto para o centro de Ilhavo, os protocolos assinados recentemente entre a Câmara e as Juntas de Freguesia do Conselho e a inauguração recente da Rotunda da Barra, após a inauguração, uma última oportunidade para debater este tema. Muito bem, não sei por quem começar de facto. Se calhar lançava o desafio ao Nuno Quiaios, quer começar por falar desta questão já amplamente, aliás, discutida aqui.
Bom dia a todos, todos lá em casa, e vocês aqui também no programa, o Ricardo que está, está fora.
Está no bem bom.
Está no bem bom.
Bom dia.
Sim, para começarmos então aqui pela alteração viária da rotunda da Praia da Barra, não é? A sua remodelação e que está finalizada. Aquilo que temos a dizer, pronto, para finalizar, agora que está a obra inaugurada, vamos ver este primeiro verão o que vai acontecer, se resolvemos algum problema ou não. Sabemos que resolvemos à saída, provavelmente vamos ter um comportamento muito melhor. Agora, a entrada mantemos. Portanto, desde a primeira hora o Partido Socialista defendeu outras ideias para esta intervenção, a começar por uma auscultação pública que era fundamental neste tipo de projetos estruturantes para o futuro do Conselho, e tanto mais esta que tem um grande impacto não só na zona em que se encontra, porque é um efeito, quase que diríamos que tem um impacto, que trata-se quase de poluição visual, quando quem vem da ponte e começa a ver esta infraestrutura que lhe aparece à frente, em vez de ver a praia e o horizonte do mar. Portanto, desde a primeira hora defendemos que deveríamos pensar, deveria-se discutir e não ser uma proposta fechada, apresentada e executada, ainda por cima executada, apresentada e executada à pressa, para que fosse iniciada, e foi essa tentativa antes de um processo eleitoral, em plena campanha para as últimas autárquicas. Portanto, achávamos que o processo em si podia ter sido mais bem conduzido, podia ter sido apresentada uma outra solução, desde que, de outra forma, fosse discutido. Tanto mais que estamos a falar de um grande investimento por parte da Câmara Municipal, né? Em termos de investimento dos últimos anos, nunca a Câmara Municipal de Ilhavo investiu tanto dinheiro em expensas próprias. Neste caso, estamos a falar de 1.700.000 euros.
Portanto, em 1.9. Ao que parece.
Não, mas o valor total da obra com que ficou por 1.700.000.
Sim, mas tudo bem. Seguindo, peço desculpa.
No balanço final da obra, o documento aprovado em reunião de Câmara, estamos a falar em 1.700.000 euros. Né? Relativamente aqui àquilo que aconteceu no decorrer da obra, há aqui algumas coisas que também não nos revemos muito bem no procedimento adotado, desde o adiantamento do dinheiro para o empreiteiro para a sua construção, e depois também a quando da sua realização e nos trabalhos a menos que foram realizados. Estamos a falar que foram realizados trabalhos a menos no valor de 421 mil euros. Por sua vez, este valor, em vez de ter sido economizado na obra ou não, a Câmara, depois de um projeto aprovado, tudo aprovado, decide, por sua vez, haver aqui uma implementação de custos de trabalhos a mais no valor de 411 mil euros. Ou seja, compensamos. Se, na realidade, atendendo a que os 420 mil euros a menos foram por justificação, que teria sido por uma necessidade de menos estacaria, o que quer dizer que, se não fosse esta estacaria, teríamos aqui um desvio considerável na realização da obra. Estamos a falar em aproximadamente 30%, que é o valor que estamos aqui a falar, portanto, que é estes 400 mil euros. Portanto, por assim dizer, vamos esperar como é que vai correr este verão. e depois então faremos a avaliação se resolveu tudo ou não.
Sobre a inauguração deste nó rodoviário, Carlos Pedro.
Bom dia a todos lá em casa, bom dia ao Ricardo, bom dia ao Fernando, bom dia ao Nuno. Ora bem, relativamente à questão da rotunda, eu penso que deve ter sido a pessoa que já bateu todos os recordes a falar da rotunda que primeiro começou e não, por acaso o Ricardo vai acabar, porque vai falar a seguir a mim. Quer dizer, relativamente a tudo que já se disse sobre a rotunda, eu acho que já há muito pouco mais a dizer, portanto, eu neste momento tenho que ficar contente por ela estar terminada, até porque ela começou, e se pudesse ter decidido, ela não teria começado, e como disse aqui o Nuno, haveria outras prioridades para gastar o tal 1.8 milhões, mas pronto, como o Executivo tem esse poder decidir nestas coisas, e se calhar, como vamos falar daqui a bocado sobre a alteração da autonomia das juntas, em algumas coisas vai poder deixar de ter essa autonomia total para decidir sobre dinheiros, isso é uma vantagem. E, portanto, claramente, estamos a repetir um pouco o que já dissemos, vai resolver, ou já resolveu, já chegaram a grandes dúvidas sobre as saídas da Barra e da Costa Nova, principalmente da Costa Nova, sobre as entradas, também não parece haver dúvidas, enquanto não houver sítio para estacionar, enquanto não houver um novo modelo de mobilidade que leve os cidadãos e os turistas para a praia, que não seja através dos carros, e, portanto, enquanto não resolver o problema da travessia para o lado de lá, para ver para as bicicletas poderem passar e cruzar, assim, enquanto as pessoas não souberem que quando se vai para a Barra, para a Costa Nova, vai-se pela ponte pelo lado direito e quando se vem de lá, vai-se pelo lado esquerdo, também é uma questão de educação dos cidadãos para a cidadania, portanto, que também, nesse aspecto, penso que não tem existido. Penso que teremos estado todos contentes por a obra ter terminado, esta questão ter terminado e resolver o problema, pelo menos, da saída e que o Executivo se preocupe com resolver a entrada. Por outro lado, esta questão do desvio, também não, por acaso discordo aqui de uma coisa que ele disse, que é, eu percebo que não seja uma boa ideia emprestar ou adiantar dinheiro ao empreiteiro, mas depois de uma coisa destas arrancar, é um mal menor, porque se aquilo pode parar, porque eu não tenho dinheiro e ainda ficamos mais 3 ou 4 meses, e tendo em conta que, havendo uma confiança, até porque é um empreiteiro, que é o melhor nome para a coisa das EMEIs, em que havia já muitas obras em conjunto, aparentemente iria, portanto, acabar a obra e acabou, que era um mal menor dentro das escolhas entre, olha, não adiantamos nada e o outro diz, pronto, eu agora não tenho dinheiro, vou parar aqui 3 ou 4 meses ou um mês.
Sim, se já assim foram 10 meses de atraso na execução da obra,
então eu disse, não concordava, em tese concordo que não se deve adiantar dinheiro quando a gente já comprou, mas se o empreiteiro está, aliás, tive um problema desse em casa e aconteceu o mesmo. Eu não devia emprestar nada ao empreiteiro, já lhe tinha pago alguma parte nas condições e eu, tipo, não tinha dinheiro e eu tive que lhe dar ainda mais. E depois, no fim das contas, as contas ficaram certas. Portanto, a questão aqui do no fundo, não houve desvio ao valor da obra, porque era 1.8, parece que ficou mais barato, mas, de facto, se for o facto de houve ali um problema na estacaria, foi preciso menos, das duas uma, agora vou brincar um bocadinho, o Executivo já sabia que era preciso menos estacas, e, portanto, acertou no número, até baixou ali
10 mil euros
do que estava orçamentado, e, portanto, sobre isso nada temos a dizer, a não ser que se de facto fossem precisas estacas, que era suposto que estariam sido necessárias, havia um desvio de 30%. Mas também tenho que dizer, em bem da verdade, que 30% de desvio numa obra pública é um facto natural. Quer dizer, não é nenhuma alarvice.
Não podemos.
Costuma acontecer.
Sim, mas não podemos encarar isso
não,
como
estou a dizer
uma regra.
30%, senão... eu não conheço nenhuma obra, não conheço, que não derrape. Não. Estou a dizer obras públicas ou municipais. As obras lá em minha casa não derrapam.
Exatamente.
O senhor foi lá ontem fazer o orçamento para acabar uma coisa e disse, são 2 mil euros. Eu não vou pagar mais que 2 mil e que irá ficar feito exatamente com os materiais que ele disse. Agora, também é verdade, é que, e só para fechar, para falar ao Ricardo, está lá, embora ele está com um fuso horário diferente, ainda não se deitou, porque ele é muito divertido, é que nós também, eu pelo menos também posso ter azar, mas as obras que faço em casa derrapam todas no tempo. nós temos um problema português que é de incumprimento dos compromissos. A pessoa diz, eu amanhã vou lá, depois eu tive ali um problema, depois não vai, e portanto, derrapam muito.
No teu caso, depois chove, depois faz sol, depois há fila para entrar.
Não, era chuva, depois agora não dá, porque agora está um bocado de umidade, agora está um bocado de calor a mais, e agora as massas têm que secar. Pois, mas não secaram, porque naquela altura que eu pus as massas, depois as pinturas, depois agora abriu tudo, depois devia ter feito não sei o quê, portanto, é uma coisa que... Vamos acabar com a rotunda barra, está inauguradinha, vamos ver se vamos pôr lá a funcionar e até por acaso, que ainda não via, foi esta semana, os sinais, quando sair daqui de moto vou lá passar para dar um abraço.
Muito bem, afinal diria Ricardo, Carlos Pedro sai daqui de moto, ele é que está no bem bom, não é?
Exatamente, ele é que está a usufruir do bom tempo em Portugal, que aqui não está igual.
Obra que começou a ser feita em 2017. E acabou, sim, foi inaugurada agora.
Esta obra, que é uma obra que foi muito falada, em particular por nós aqui no discurso direto, de facto, muito temos dito sobre ela, e não querendo repetir os mesmos pressupostos, a nossa posição inicial era de que era uma má opção, tenho dito e repito, não por incongruências na obra em si, embora haja um aspecto que já vou reforçar, que continua sem nos agradar, mas porque achamos que esta não era a via de resolver os problemas existentes por diversas naturezas, não é? Que já foram discutidas, como por exemplo a questão de que acreditamos que o que era essencial era investir de facto em acessos alternativos, diminuir o tráfego de carros, portanto, uma série de questões que têm sido recuperadas. Agora, em relação à inauguração, o que eu não podia deixar de dizer é de facto a especulação que se cria, e depois às vezes criticam-nos porque temos que trazer este assunto repetitivamente à discussão. Mas não somos só nós que o trazemos. É natural que se houve a inauguração de uma obra, que a Câmara Municipal de Ilhavo queira dar nota desse facto e, portanto, que aceda à comunicação nesse sentido. Agora, por exemplo, eu não posso, mesmo aqui à distância, deixar de referir, por exemplo, as notícias que vi com textos ou com títulos gordos que diziam os problemas, a obra da Barra vai resolver, está resolvido. E depois é engraçado que acompanhe uma página que muitos dos nossos ouvintes certamente também devem acompanhar no Facebook, que é qualquer coisa tipo, não sei se é Momentos no Conselho de Ilhavo, é qualquer coisa deste estilo. Que é onde diversas pessoas de Ilhavo partilham, enfim, informação e também quando estão para aí virados também criticam ou apoiam obras, etc. E eu não pude deixar de reparar como saem estas notícias, portanto vai a inauguração de uma obra, muita gente se entusiasmou com as fotografias e com os modelos 3D e que realmente a obra agora tinham que dar a mão à palmatória porque a obra realmente estava fantástica. E isto foi, por exemplo, penso que terá sido numa quinta ou numa sexta, qualquer coisa deste género. E não deixou de ser curioso que depois, no mesmo domingo, depois de toda esta especulação, eu chamaria até especulação publicitária à obra, a dizer que não, se...
Ricardo, estamos aqui com algumas falhas no, digamos, na comunicação. Penso que estará resolvido, podes prosseguir.
Vamos ver. Em relação a esta situação, estava a dizer que numa... Consegues me ouvir?
Sim, perfeitamente.
Em relação a esta especulação publicitária acerca da obra, não deixa de ser curioso. Tudo estaria resolvido. No domingo, já toda a gente estava na mesma página da internet com vídeos de engarrafamentos na ponte. Não sei se mais algum dos colegas de painel teve a oportunidade de ver esta situação e de ver estes vídeos. E, portanto, isto claro que me deixa...
Ricardo, eu por acaso vi, não sei quem é que postou, para ninguém esquecer, vi um vídeo que mostrava um engarrafamento muito grande na entrada e uma saída fluida na saída... Da Costa Nova, portanto, da Barra da Costa Nova, não se percebe sobre a ponte, tudo parado na entrada.
Penso que seria da Barra, porque, pelo menos de acordo com os relatos que tenho, parece que a saída na Costa Nova continua a ser, pelo menos nos dias de muito tráfego, naturalmente, a ser.
Quem vinha da Costa Nova estava fluido, os carros sempre a andarem, estava engarrafado, era na entrada na ponte, do lado, portanto, quem está de costas para o mar, do lado
de todo modo, Carlos, já estamos apenas em março, não é? Portanto, ainda só temos os locais, de certeza que não tínhamos muitos turistas e, portanto, continua a preocupação, tudo isto para dizer, e não querendo bater mais na tecla, que a preocupação que tínhamos é uma preocupação que se mantém. até à partida, por mais que a Câmara venha alegar e que venha dizer que esta foi uma obra bem conseguida e que é um sucesso, isto não passa de publicidade, porque na realidade ainda não conseguimos assistir a nada que comprove este facto. Portanto, foi uma obra efetivamente muito dispendiosa, uma obra demorada, mas pronto, se ela fosse demorada e bem conseguida, até teríamos que dar a mão à palmatória, mas não é o caso. Penso que ela não conseguiu aquilo a que se propôs, vamos ver como é que correrá o próximo verão. Estou convencido de que não há grandes alterações para os problemas que já existiam. E, portanto, não é só criticar a obra. A questão aqui é criticar a despesa que foi feita nela, deixando por resolver aquilo que havia a resolver, que era arranjar um acesso alternativo, soluções de mobilidade coletiva, um acesso pedonal, enfim, várias hipóteses que foram para aqui discutidas.
E Ricardo, posso? Posso?
Sim, sim.
Tendo em conta... Eu sou um otimista, e portanto, como sou um otimista, tenho esta vantagem, que é o seguinte, portanto, a rotunda está feita, ponto final, já sabemos que resolveu uma parte, e portanto temos aqui uma oportunidade de melhoria, ou uma janela de oportunidades, para, não tendo resolvido tudo, ou não conseguindo resolver tudo, a que as outras alternativas que foram colocadas em cima da mesa, por nós e, portanto, enfim, pela oposição, vamos chamar-lhe assim, a oposição, ou até por aqueles que nada disseram, os que não votam, possam ser essa também uma ferramenta e um alavanque para que o Executivo tenha que pensar que, de facto, tem que ouvir mais, porque, de facto, sozinho não conseguiu resolver e, portanto, claro que vamos sempre dizer assim, olha, então não devíamos ter gasto tal 1.8 ou 1.7. É verdade que já uma parte fica resolvida e, portanto, mas se calhar não era preciso uma coisa tão grande.
Eu penso que é a tua natureza moderadora, Carlos, porque...
Não estou a ser moderado, aliás, eu fui mais imoderado sobre a rotunda.
Aqui um entendimento que eu percebo, entendo aquilo que estás a dizer, e infelizmente tenho uma percepção que percebo que até possa acontecer o que dizes, seria de louvar. Agora, a percepção que tenho é um bocadinho diferente. É que provavelmente o facto de agora se terem gasto 2 milhões de euros, ou 1 milhão, ou 7, ou lá o que foi, nesta obra, servirá, pelo menos é a experiência que temos tido, e tu também sabes isto, servirá é de desculpa para tão cedo não se fazer mais nada. Não, então gastaram-se 2 milhões de
euros. Oh, Ricardo, eu não estou aqui como moderador, mas eu acho que... Eu acho que é assim. Eu acho que normalmente, aliás, nem fui eu que inventei esta frase, mas eu uso muito, que é a priori os consensos desaconselham-se, como base de partida. Depois, a dada altura, quando a coisa já está resolvida com ou não ser de consensos, os consensos aconselham-se. Porque senão, quando a coisa já está resolvida e tem que se fazer, a partir daí, quando aquilo já não tem maneira de andar para trás, então o que a gente quer é que a coisa acabe rapidamente, depressa, o mais barato possível, e não é com certeza que nenhum de nós nunca teve vontade que a rotunda não funcionasse para resolver os problemas de mobilidade. O problema é que o primeiro ano não foi a prova de fogo porque não estava completamente ainda acabada. Este ano vamos ter a prova de fogo e se os problemas não ficarem resolvidos, eu penso que é natural que os munícipes, enfim, questionem. Se até agora, se funcionasse, não iriam questionar o dinheiro, porque aquilo até serviu, foi espetacular. Tirando aqui o que disse o Nuno, que a gente chega ali e vê uma parede, em vez de ver a praia e por aí fora, essas coisas, mas pronto, às vezes há certos fins que justificam os meios, que se aquilo funcionasse e tal, e pronto, e 1.8 milhão, pronto, é maior obra, mas também temos lá outra coisa, né? O Centro Cultural da Costa Nava também não deve ter sido muito diferente e também não é muito usado. Portanto, enfim, não é assim um escândalo assim tão grande. Eu tenho que dizer que é um bocado estúpido dizer isto, mas era que coisas destas passem a ser uma normalidade, passem a ser normais. Portanto, não é nada a pior, ou já aconteceu do mesmo tipo.
Sim, mas os centros culturais tiveram financiamento europeu, este não, foi 100% dispensado.
Pois, mas essa é outra questão que eu também já divergi aqui algumas vezes, que é, quando é financiado a gente já pode fazer disparate.
Há menos, investe menos dinheiro.
Pois, mas o disparate é o mesmo.
Sim,
o
disparate,
essa coisa não servir para nada, é um bocado dizer assim, isto é financiado, agora, como é financiado?
Sim, mas o valor é muito
menor. Eu sei, mas
não é menor, é muito
menor. Eu costumo dizer, e não ontem tive essa discussão com uma pessoa que não estava a perceber bem, que é, se eu me enganar, se eu tiver um desvio de 1 milhão positivo nas contas, ninguém me chateia a cabeça e bate em palmas. Se eu tiver 1 milhão negativo,
na contas é uma chatice. Quando a asneira é a mesma. Porque eu enganei-me na mesma. Só que se me enganar positivamente, é pá, é espetacular, é pá, temos aqui mais um milhão. Assim. Se for ao contrário, é pá, você não sabe fazer contas. Quer dizer, claro que para o bolso dos contribuintes ser financiado a coisa é diferente, mas do ponto de vista final e ético ou de análise profunda é a mesma coisa. Gastar um milhão que é daqui ou gastar um milhão que é financiado a 70%, se a coisa não tiver base, não serve. Portanto, temos que esperar. E eu acredito, claramente, para fechar o assunto da rotunda, que o executivo, qualquer que seja daqui a 2 anos e meio, não é? Sim. Que será sensível, com certeza, a que os problemas de imobiliário têm que se resolver. O país inteiro, aliás, o mundo inteiro, e agora Lisboa fez aquele grande passo muito importante, o António Costa, aquela história dos 40 euros de passo total, que é uma coisa a aprender, de facto. Eu tinha escrito há 2 meses um artigo a dizer, bem, a mim não me tinha confusão nenhuma que os transportes públicos fossem gratuitos e tivessem um orçamento de Estado. Estamos lá quase. No fundo, acho que o António Costa copiou-me. O artigo já estava escrito para anunciar.
Sobre o projeto para a renovação do centro de Ilhavo, Nuno, o que é que se lhe oferece dizer?
Relativamente à renovação, neste caso do Jardim Henriqueta Maia e o seu centro, toda a intervenção, o projeto apresentado por parte da Câmara Municipal está dividido em três, né? Temos a parte do jardim em si, temos a parte de trás da igreja, ou seja, o antigo quartel dos bombeiros, e depois o arranjo desde o pavilhão do Ilhavo até às piscinas. Relativamente à intervenção que é proposta, e uma vez mais, portanto, até já fui eu que referi isto já no mês de dezembro, logo após a projeta, tanto aqui no discurso direto, trouxe logo este assunto, na altura até, e na alto si, a apresentação do anteprojeto em reunião de Câmara, portanto, finalmente, será que vai-se gerar daqui uma discussão e os ilhavenses vão ser ouvidos e vão participar na idealização do projeto e na concepção do mesmo? Será que isto vai acontecer? Mas, para a nossa surpresa, passado um mês aparece o projeto, e até neste momento a Câmara está a apresentar o seu projeto, quer executar o seu projeto, mais uma vez não vai ouvir ninguém, é decidido e debatido dentro de quatro paredes pelo seu executivo, conjuntamente com um gabinete de arquitetura que obrigatoriamente segue aquilo que foi a memória descritiva que lhe foi apresentada para o idealizar e para o desenhar, e nós, o Partido Socialista, defendemos claramente que deve ser ouvido, tanto se a Câmara decidiu que quer fazer este projeto, então o mesmo deve ser discutido com a população, com os agentes económicos, com os agentes sociais, com os principais utilizadores dos espaços em causa, para vermos e pensarmos então, de uma vez por todas, o centro de Ilhavo. Até porque o centro de Ilhavo é por diversas vezes referido que está desertificado, que não tem alternativas, que as pessoas fogem para Aveiro. Portanto, isto são todo um tipo de argumentos que temos que os discutir. Não é fechados que vamos concluir. Ou seja, quando não ouvimos os próprios comerciantes locais, quando não ouvimos as pessoas que vivem e que utilizam o centro, aquilo que gostariam de ter, o porquê é que não se procura o centro, porquê é que se procura o centro, será que o trânsito é uma solução, será que a continuidade, ou não vamos aproveitar e vamos deixar o mesmo, retiramos o semáforo e metemos uma rotunda, portanto vamos continuar a privilegiar o trânsito de passagem, porque infelizmente é um trânsito de passagem 109. Acho que, e nós defendemos, que esta discussão deve ser bastante alargada. E não só estarmos a discutir no embelezamento da área, no caso do jardim. Relativamente ao espaço que está entre o pavilhão e as piscinas, também temos vindo ao longo dos anos a queixar-nos do estado em que estava, o abandono, a sujidade em que se encontrava aquele curso de água, que é o fim ao cabo, o fundo do Rio de Vila, a forma como estava, completamente abandonado, sujo, portanto, esta intervenção se resolver estes problemas, portanto, finalmente ficamos com uma zona com muito melhor aspecto, mais cuidada, e será uma mais-valia para a envolvente, neste caso às piscinas municipais e ao próprio pavilhão. Este projeto contempla também a alteração daquilo que lá temos, do mini-golf, que foi algo que nos custou muito dinheiro ainda aqui há 15 anos atrás, e agora vamos substituir, portanto, este tipo de investimentos. Isto é aquilo que não pode acontecer, portanto, não podemos andar a gastar e tornar a gastar de 14 em 14 anos, de 15 em 15 anos, não é? Como Ilhavo, não deve haver muitos exemplos para esse país fora, portanto, Ilhavo já teve diversos quartéis de bombeiros, Ilhavo já teve... são sempre várias as infraestruturas. Criamos, portanto, fazemos uma, mas nunca fazemos bem. Fazemos uma, depois fazemos uma segunda, já teve, portanto, mercados municipais já vamos em três, quartéis de bombeiros também, pelos vistos, já são três, ou acho que é três, câmaras municipais, portanto, vamos em duas, é tudo... Então, um conselho rico, temos muitos recursos, então vamos sempre alterando os mesmos, quando se pode fazer e pensar e fazer logo para o futuro, e infelizmente tal não tem vindo a acontecer, o que obriga a estas intervenções, porque não são ligeiras alterações ou melhorias, são logo intervenções e alterações de fundo. Agora, quando se está a pensar hoje o centro de Ilhavo, e se vê no projeto, e é apresentado no projeto, e por resposta do Sr. Presidente da Câmara, pelos vistos não vai haver alterações relativamente ao funcionamento do trânsito no centro de Ilhavo, portanto, aquilo que seria a mais-valia da alteração, que seria a criação de vivências sociais, a criação de uma utilização diferente do centro de Ilhavo, seriam os ilhavenses a usarem o centro, porque é preciso não esquecer que muitas das vezes evita-se ir ao centro, porque sabemos que ou não há estacionamento, não posso parar, há muito trânsito, perco 5 minutos nos semáforos, é tudo sempre um entrave para as pessoas não irem ao centro, que isto é os argumentos que as pessoas apresentam.
Eu penso que o facto de nós termos ali a 109, que divide a parte, temos o Centro Cultural e o Jardim, a 109 tinha que fazer uma volta qualquer, para aquilo ser um contínuo. Eu não sou arquiteto, mas isto parece-me óbvio para um centro de uma cidade que é pequena, que tem o jardim, depois tem as piscinas, e depois tem a capela, etc. Aquilo vê-se está tudo plano, tudo horizontal.
Somos um concelho de ria, temos a ria ao nosso lado, neste caso temos o rio.
Temos o rio, mas depois temos algo a ria abaixo.
E não estamos virados para o rio, portanto, e temos uma ligação, a ligação que temos viária, que estamos aqui a promover, embora já tenha tido um desvio, mas que só desviam, só alguns é que vão, temos os pesados, têm assim, e temos ali, infelizmente, uma circulação norte-sul. Quando nós temos um rio ao lado, temos devíamos ter este ou este.
Pelos Moitinhos, que até, portanto, há 17 que quiser entrar em Ilhavo, ao contrário, nem sequer tem que passar no centro de Ilhavo. Mas o problema é que somos pessoas de hábitos, e a pessoa habitua-se a meter-se naquela estrada, nunca mais sai de lá, de vez em quando engano-me. Tenho a ideia que é verdade, que é mais perto, se estiver ali em Aveiro, de meus sítios, ir por Ilhavo, para chegar à Gafanha, engano-me redondamente, porque de facto é mais perto, mas ou meto ali por uns atalhos que eu conheço e vou parar, mas depois vou parar à outra rotunda que vai para a escola secundária, onde tenho que ir futebol, e nunca mais saio dali, portanto fico ali preso ao fim da tarde, e mais valia, depois às vezes tento virar ao contrário, outra vez por Aveiro e apanhar o hospital, e portanto segue. Eu não
queria continuar só para salvar a iniciativa que nós fizemos. Portanto, atendendo a isto, e já que a Câmara não o fez, não é que nós não tenhamos ideias próprias sobre aquilo que deveríamos poder pensar e fazer, mas achamos, e é isso que defendemos, e é esta a nossa postura, será esta sempre a nossa postura, queremos discutir com os principais intervenientes e utilizadores dos espaços. E neste caso, realizámos uma iniciativa, que realizou-se no salão, no auditório da Junta de Freguesia de São Salvador. Foi bastante participada, tivemos diversas intervenções muito boas, onde foram apresentadas ideias, onde as pessoas manifestaram as suas preocupações. Nós anotámos, tomámos nota daquilo que as pessoas querem, e iremos apresentar também aquilo que, no nosso entender e com base naquilo que ouvimos das pessoas, ou seja, Este encontro serviu para a melhoria da memória descritiva daquilo que deve ser a intervenção a ser feita no centro de Ilhavo, e a partir daí iremos apresentar nós também uma proposta e a Câmara, portanto, aqui para que sirva também como uma alternativa àquilo que a Câmara Municipal apresenta. Esperemos que isto venha a explotar da parte da Câmara, pelo menos que ouça o Partido Socialista. O Partido Socialista irá apresentar um requerimento para que esta discussão seja feita por parte da Câmara Municipal. Portanto, vamos ver no que vamos obter. Relativamente à intervenção do quartel dos bombeiros, portanto, esta obra já tinha sido já é anterior, embora agora esteja apresentada como um todo. Quanto a esta, sim senhora, é só aquilo como já foi também aqui referido, portanto vamos ver depois qual vai ser a utilização de alguns espaços e quais vão ser os critérios a utilizar para a atribuição desses espaços.
Já voltamos a ouvir o Carlos Pedro, mas voltamos a ti, Ricardo Santos, sobre esta matéria.
Viva, Carlos. Em relação a este assunto, existem aqui vários ângulos que eu gostava de abordar. Por um lado, gostava de referir, embora já se tenha falado também um bocadinho do plano e da obra em si, a utilização que vai ser dada a esta obra, eu até fui, já comentei aqui as reservas que tinha em relação ao facto deste espaço, por exemplo, que diz respeito ao quartel, a ser atribuído à confraria, entre outras questões que não vou repetir. Agora, eu acho que de facto a Câmara de Ilhavo, até na resposta que deu, porque claro que esta salutar, não posso deixar de salutar esta reunião pública, de certa forma, que o PS promoveu, obviamente teve logo uma pequena resposta, ainda que muito curta, do Presidente da Câmara. E eu não posso deixar de notar que na sua resposta, que naturalmente não seria muito diferente, mas que há aqui um pormenor que eu gostava de frisar, que é quando ele diz que temos um bom trabalho técnico e temos que confiar nesse trabalho técnico. Eu não duvido, efetivamente, que haja ou não haja um bom trabalho técnico. A questão não é essa. A questão é que, hoje em dia, não se espera da administração pública local, pelo menos não é aquilo que é projetado para o futuro, não é aquilo que é vanguardista, não é a maneira de atuar, pelo menos em cidades que queiram, de facto, inovar e fazer projetos inclusivos. Este não é o pensamento, porque a preocupação de que o trabalho tem que ser tecnicamente bem feito não é um extra, é um requerimento básico. Portanto, se vai fazer um projeto, como agora o Nuno dizia, se vai fazer um projeto, vai-se fazer bem feito. E, portanto, aquilo que de facto se espera de uma Câmara que quer ser inovativa, vanguardista, e que uma Câmara que é orgulhosa, que gosta de receber, como sabemos todos, de vários prémios, é que ela consiga sempre ir um bocadinho mais longe. E neste momento a grande tendência, a nível europeu e também já em Portugal, isso não tem muitos sítios, é de facto trazer as pessoas à participação pública. E isto é essencial, portanto isto faz parte de todas as novas correntes de pensamento em termos de governação política local, que é de facto, porque a descentralização, não é? Portanto, a descentralização é precisamente neste sentido de tentar aproximar as populações das iniciativas políticas. E a Câmara de Ilhavo de facto demonstra, quando toma este tipo de iniciativas e não convoca as pessoas para a esfera de decisão, de facto prova que não está a conseguir acompanhar os tempos. E, portanto, quer fazer as coisas à moda antiga, tem um projeto técnico, lá recrutou os técnicos que entendam, para não, opiniões dos podem ser bons ou maus projetos, melhores ou piores, mas a questão é que não trazem os seus habitantes, os seus eleitores, não trazem os residentes ao processo de discussão. É mau porque não estão a estimular a participação pública e cívica, e é péssimo porque desconsideram, de facto, parece-me a mim, o valor que essas opiniões possam ou não possam ter. Evidentemente, e agora isto já entrando em relação à questão do PS, não posso deixar de louvar que de facto se tenham movimentado e organizar esta participação pública. É importante que, nem que seja para dar um exemplo à Câmara daquilo que pode ser feito e que de facto diz-se que as pessoas não aparecem, e não querem saber. Bem, neste caso o PS organizou, bem que não é a Câmara Municipal, não são eles que estão no poder, não têm o sentido de comprometimento que a Câmara de Ilhavo poderia ter com este tipo de projeto, mas organizaram esta iniciativa e conseguiram receber pessoas e houveram opiniões. Em relação às medidas que foram ditas, aqui já entramos um bocadinho num campo pessoal, portanto é óbvio que em relação àquilo que foi dito, e eu não vou estar aqui a discutir ponto por ponto, concordo naturalmente pessoalmente, não é? Mas aqui já estamos numa questão de opiniões, mas é importante sempre é pegar nelas todas e tentar tirar daqui uma lição e um projeto comum e, portanto, perceber o que é que as pessoas mais pretendem, o que é que elas não pretendem, o que é que as aflige. E, portanto, isto é que é importante. Porque em relação aos projetos e às ideias que são dadas, naturalmente de umas discordei, de outras concordo, poderei dar nota muito rapidamente de uma em particular que por caricata, meramente por caricata, que é, por exemplo, não posso esquecer quando saímos da Fonseca, pelo menos era a notícia que a Terra Nova dava, e é óbvio que é a forma como eu tenho aqui em Florença de estar a par destas situações, referia à criação daquela, de uma área aberta entre a Casa da Cultura, o Centro Cultural de Ilha e o Jardim. Com a retirada do casario. Eu não posso deixar curioso esta dica, foi uma dica, claro que seja da Fonseca, como qualquer outro, tem direito à sua opinião, mas não posso deixar de referir o quão caricato é, porque isto era um projeto em Ilhavo do Engenheiro Ribau Esteves. Portanto, eu lembro-me muito bem de assistir a discursos do Engenheiro Ribau Esteves, em que ele falava, tal como teve este projeto para o Rossio em Aveiro, que vai conseguir, naturalmente, ao que parece, ganhar forma, ao contrário deste, felizmente, na minha opinião, pelo menos aqui não posso estar mais em desacordo com os senhores da Fonseca, e neste caso com o Ribau Esteves, que também tinha este projeto, esta utopia, lembro-me de ouvir discursos, portanto, pessoais dele, neste sentido, em que pretendia, de facto, cortar a 109 e fazer uma ligação direta do Jardim, o grande plano para Ilhavo. O Engenheiro Ribau Esteves era, de facto, fazer esta ligação do Jardim Henriqueta Maia até ao Centro Cultural, eliminando, como ele próprio dizia, tudo pelo caminho. Portanto, todo o comércio tradicional que a ilha está ao abandono, e, portanto, eu aqui acho que estamos a priorar uma situação que se tem criticado, que era pegar em todos aqueles negócios que lá estão, alguns deles que têm um cariz muito ilhavense e muito particular. Está lá o Domus, que infelizmente foi renovado e está ao abandono, não se lhe foi dado uso nenhum. Está lá a Gruta, portanto, está lá a Sapex, portanto, estão ali coisas que são importantes e que fazem parte da entidade já dos ilhavenses e que, de facto, muitas delas precisavam era de um apoio e de uma renovação e que se refrescasse aquela área ali de alguma forma. E portanto, este projeto que previa acabar com isso tudo, deitar tudo abaixo para fazer ali uma grande zona, enfim, uns poderão concordar, outros poderão discordar. Mas, de facto, o que há aqui de mais importante é que tenha existido esta participação e não posso deixar de criticar a Câmara de Ilhavo, não pela natureza do projeto. Já disse, é uma questão que já discutimos e aqui devo confessar que nem sempre estou inteiramente de acordo, é a minha convicção pessoal, com algumas reservas que se mostram em relação ao projeto, mas estou completamente de acordo de que este projeto poderia ser muito melhorado se trouxesse a participação dos utilizadores e das pessoas que vão viver esta cidade e que vão viver estas alterações. Infelizmente isso não se vê. Só queria deixar, para terminar mesmo, uma nota muito rápida, porque é uma crítica que é feita e eu quando gosto, ou pelo menos tento, criticar aquilo que devo criticar, mas também gosto de defender aquilo que devo defender. E embora o PS também não tenha feito essa crítica, aliás, ainda agora o Nuno Quiais, de certa forma, dizia o mesmo quando estava a responder ao Carlos há pouco, na discussão anterior.
Muito bem, sim. Carlos Pedro.
O Ricardo
está com um pouco sinal agora, mas ouvimos até ao fim, Ricardo.
Não, não, só queria dizer era em relação a esta questão do... Estão-me a ouvir?
Sim, Ricardo.
Sim, esta questão era mesmo a última coisa que ia dizer em relação a este investimento, é que também gosto de ser justo nesta matéria. Portanto, em relação a este investimento de 1 milhão de euros, ouvi algumas críticas, não no meio político, mas, portanto, as pessoas em geral, que diziam, e 1 milhão que se vai gastar. Podia-se gastar aqui e acolá. Também é importante ter noção, como há pouco o Nuno referia, e eu gosto de frisar esta questão, não sei se estou de acordo com o Carlos Pedro quando ele dizia de que, óbvio que se for um mau projeto e também mete nem que seja 15% ou 20% de dinheiro da Câmara, talvez não vale a pena fazer. Mas eu não acho que seja o caso aqui. Estamos a falar de um projeto que é cofinanciado a 85%.
Mas eu não estava a falar deste.
Mas estas coisas, conforme sabemos, têm um cabimento específico e este dinheiro que vai ser dado pelo Centro 2020 para fazer esta obra, não, infelizmente posso dizer, mas não tem cabimento noutras matérias. Portanto, é verdade que talvez hajam outras prioridades, mas as coisas não funcionam assim, também temos de ser realistas e perceber que este dinheiro tem um cabimento específico, infelizmente não poderia ser usado para terminar a rede, saneamento mais rápido, ou enfim, para outras obras que são necessárias.
Nuno, Carlos Pedro?
Sim, eu Só para não ficar aqui uma confusão, eu quando falei sobre obras que quando eram disparados ou deixados disparados, que era igual, e é igual para mim, do ponto de vista estrutural, ser financiado 80% ou 100%, ou mesmo que fosse borla, se a obra não é necessária, não tem que ser feita. Até diria no limite dos limites, que quase não existe, porque se for embelezar um jardim, depois se for de borla e me pagarem, e mesmo assim não é de borla, depois eu tenho que o manter, tenho que pensar, por isso é que as marcas que vendem impressoras as dão, porque elas não querem vender impressoras, querem vender a tinteiros. E portanto, se eu financiar a 100% um jardim, depois eu vendo material, depois tenho que guardar aquilo, mas pronto. Relativamente ao Centilho, eu penso, voltando um bocadinho atrás ao que o Nuno estava a falar, é evidente, eu nem consigo perceber, pronto, há coisas que eu não percebo, se calhar por isso é que não sou político, talvez, é que o centro de Ilhavo, uma obra estruturante sobre o centro de Ilhavo, sobre o jardim, sobre tudo aquilo, obviamente tem que ter o consenso dos utilizadores e dos municípios, porque a obra não é do município, é ela que a executa, etc., mas a obra não é para o município, não é para o executivo, é para os ilhavenses. E, portanto, se ela não agradar aos ilhavenses, acontece o que já aconteceu, por exemplo, vou dar o exemplo de Viseu, em que resolveram há uns 15 anos o município, o executivo, fazer umas obras de requalificação da chamada praça, que era a praça onde se comercializavam os vegetais e não sei o quê. O Cisa Vieira foi contratado, chegou lá, não conhece bem Viseu, aquilo é um calor de morrer e um frio de morrer no inverno, desertificou aquilo tudo, pôs tudo em terra, tirou as árvores todas e tal. Ninguém usou de tal maneira que ficou aberto, ninguém lá queria fazer nada, porque no verão nem os comerciantes queriam lá pôr nada, porque ninguém lá ia, ninguém parava, e ele teve que torcer um bocadinho o braço, que o Cisa Vieira é complicado torcer o braço, a deixar plantar lá umas árvores, e as árvores são pequeninas até crescerem, portanto, durante 20 e tal anos, estamos a falar no Rocio, no centro central de Viseu, mas não estamos aqui a falar de Viseu, de uma obra que foi pouco consensual dos cidadãos, dos comerciantes, se tivessem sido ouvidos, diziam logo, eu não ponho ali nada, as pessoas, se falassem com as pessoas, diziam, eu nunca não ponho lá os pés, no inverno está muito frio, porque faz muito vento e faz ali um túnel, não vou, no verão, muito menos, 40 graus, aqui, nesta obra, claramente que temos ali um problema que é a 109, tinha que ser resolvido, não desaparecendo da 109, mas de maneira em que ela não corte duas áreas que deviam estar unidas. E eu dou aqui um exemplo muito interessante no Porto, que é o Jardim de São Lázaro, que faz lembrar, que fica em frente ao nosso escritório, que é um jardim pequeno, ali ao pé ao lado, perto do Coliseu, onde é um jardim altamente ativo. Porquê? Todos os dias que eu lá vou, quando lá passo, a hora do almoço, ou à tarde, ou a qualquer hora, estão dezenas de pessoas de idade, reformados, a jogar às cartas. Tem lá umas mesinhas, bastantes mesas. Estão sempre a jogar às cartas. Sempre. Não sei que jogo é que estão a fazer, mas aquilo está. É um jardim ativo, em que tem um quiosquezinho lá dentro do jardim. É um jardim do tipo, como mais ou menos a dimensão ali da zona do centro de Ilhavo, em que Tem uma avenida grande, mas que não tem grande importância por estar para o lado direito. Depois aquilo são ruelas que são quase pedonais, onde as pessoas andam, depois vão dar até mais 100 metros ou 200 e estão no Coliseu. Portanto, há ali uma parte em que se conseguiu, porque o jardim está simpático, é sombrio, tem sombra, tem mesas, tem infraestruturas, e as pessoas, naquele caso reformados, estão para ali a jogar às cartas, não têm nada para fazer, a meio da manhã, depois vão almoçar, voltam ao fim da tarde, porque aquilo foi pensado, e eu sei, depois perguntei, porque achei piada que nunca tinha visto um jardim em que estava lá sempre gente ativo, tem lá também uns balões, mas os miúdos não vão muito para ali. E foi porque na altura, isto vai há uns 20 anos, foi escutada a população daquela zona, o que é que gostaria de ter naquele jardim. E a coisa era muito simples. Queriam sombra que já havia, portanto, não deitassem as árvores abaixo, e pusessem lá umas mesas para poderem jogar e um quiosque. Não pediram mais nada. A coisa mais barata que há é umas mesinhas, um quiosque e deixem cá estar as árvorezinhas. Pronto, e ficou resolvido.
Muito bem. Para fechar o programa de hoje, os protocolos assinados entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, 350 mil euros, formalizados esta semana. Podemos começar? Nuno?
Sim. Bem, sobre os protocolos, sim, a posição do Partido Socialista
já é da é severamente conhecida, portanto nós defendemos claramente uma maior descentralização da Câmara para as juntas de freguesia. A atribuição de competências para as juntas de freguesia é aquilo que deve acontecer, até porque esta proximidade junto do município tem que ser a junta de freguesia e é, em muitas matérias deveria ser ainda maior do que aquilo que foi. Portanto, soltamos este aumento, sim senhora, são 50 mil euros relativamente ao ano passado, e esperemos que continue a aumentar e que as freguesias continuem a aumentar também a sua área de intervenção e a fazer este trabalho de proximidade que também se podem e devem fazer e sabem fazer. Estou a falar para todas as freguesias, isto é importante para todas elas. Isto independentemente do que vem, que é a execução e passar à prática, a partir do momento que esteja totalmente regulamentada, a Lei 50 e 51 de 2018, que tem a ver exatamente com esta descentralização de competências e atribuição de competências para as juntas de freguesia, onde vão passar a ter muito mais responsabilidades e, por sua vez, também irão ter mais receita para poderem fazer, para poderem realizar aquilo que lhes são obrigados. Aquilo que, infelizmente, nestes contratos administrativos não acontece e que sempre defendemos é que o apoio, este contrato, não é? O apoio, este contrato, deveria também ele ter um valor superior em despesas de investimento. O valor da despesa de investimento no valor total atribuído às juntas de freguesia é muito baixo. Portanto, a percentagem do valor de investimento devia ser maior e isto só há uma hipótese, é aumentar o valor a transferir para as juntas de freguesia, para que aí sim as juntas de freguesia também possam pensar, idealizar e investir pequenos projetos junto da população nesta proximidade que há com o município. Portanto, e para isso é fundamental que eles tenham alguma receita para poder fazer estas despesas de investimento, porque para despesa corrente, para troca direta da realização de serviços, que é o que acaba por acontecer numa grande parte do dinheiro que é transferido para a Junta de Freguesia, deveríamos sim pensar em transferir-lhe dinheiro para que eles pudessem idealizar um parque, um jardim, o que é que seja necessário, a aquisição de veículos para a própria realização, veículos, maquinaria, para a realização das obras necessárias, promover a partilha da utilização também desse tipo de maquinaria, em vez de passarmos a ter todas as juntas freguesias apetrechadas com um, dois tratores. Parece que temos uma competição de tratores, em vez da partilha e da utilização conjunta em que estamos única e simplesmente a falar na utilização de recursos que, na realidade, estão dentro do mesmo município, embora sejam de freguesias diferentes. E a Câmara deve, pelo menos, pode tentar que isso aconteça e promover isso entre as juntas, até porque o nosso concelho com quatro juntas só, portanto, é fácil à partida. Portanto, o único que deixamos aqui é exatamente este desafio ao Sr. Presidente, que aumente o valor e dê esse aumento que seja do próximo ano, se possa refletir em despesa de investimento para as freguesias.
Carlos Pedro Ferreira.
Pois, eu concordo com o que disse o Nuno e até iria um pouco mais longe, porque toda a lógica da descentralização do Governo Central para as autarquias tem uma lógica que depois tem que ser transferida das autarquias para as juntas de freguesia. Esta lógica de descentralizar é pôr quem está mais próximo das populações com algum poder. Ora, se nós não transferimos para algumas verbas para investimento, mas só para despesa corrente, nós estamos sempre, os presidentes de juntas estão sempre aprisionados e reféns daquilo que lhes é distribuído e, portanto, por essa forma passa a ser um cargo que é pouco apetecível, pelo facto de não ter autonomia, portanto eu não posso fazer nada, sou o chefe de obra, sou um sargento, se fosse na tropa, portanto não sou um comandante, não sou um major, sou alguém que tem que manter a junta, aquela área, mais ou menos tratada, contratar eventualmente um jardineiro, qualquer coisa assim, mas não consigo, por um lado, não consigo executar a função que, por excelência, devia ter, que é, sendo o melhor conhecedor daquela zona e dos seus munícipes, do que está ali à volta, poder saber exatamente o que é que aquelas pessoas pretendem ter na sua zona de influência, mas também se percebe, infelizmente, porque é que isso tem sido arrastado. É porque isso tira protagonismo ao executivo, porque assim todas as obras são do executivo, e depois, quando isto mudar, as obras são dos presidentes de junta. E são inaugurados os presidentes de junta, e os presidentes de junta é que vão dizer se querem fazer uma piscina ou se não querem, se querem uma rotunda ou se não querem, se querem as festas no Jardim de novo ou não querem, se querem a festa do bacalhau.
Para a competência dele.
Exatamente, a fiscalização, a ciclovias, portanto, deixa de haver um protagonismo, aliás, o protagonismo passa a ser, e acho muito, muito feliz isto, é ver uma quase, diria, uma competição no bom sentido entre competências e aqueles que conseguem representar melhor aquilo, os seus eleitores. São os presidentes de junta que conseguirem fazer melhor o seu papel. E, portanto, eu acho que toda a gente tem a beneficiar com isto. Agora, voltamos sempre ao mesmo ponto. Infelizmente, existe uma cultura, que não é só daqui, é uma generalizada, de ninguém querer largar mão do poder. É uma vontade de querer segurar e sentir que a história diz o contrário, é que o poder, quem tem poder e muita informação na sua mão, isso é um perigo para ela própria, porque a priori dá uma sensação de que nós mandamos, mas por outro lado cria um problema, que é, eu estou em constante alerta porque eu estou sempre, sou sempre um alvo a poder ser atacado, porque eu quero controlar tudo e tenho tanta coisa sobre o meu domínio que facilmente alguma coisa me escapa e sou um alvo fácil de ser criticado, pelo menos. Mas a história também nos mostra que este modelo tem funcionado, que é também difícil de perceber.
Só para... Sim, há os exemplos, como é lógico que haverá exemplos do PS, do PSD, de todos. Sim, eles. Claro. O grande êxito e o sucesso alcançado não só pelo António Costa como pelo Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa passa claramente pela delegação de competências à Junta de Freguesia, dar poderes às Juntas de Freguesia, capacitá-las para que elas possam fazer o seu trabalho, que na realidade é o que está consagrado na nossa Constituição, que elas devem fazer.
E facilita a vida ao Executivo?
Porque e até o PSD, eu já não peço que vão muito longe, nem olhem só para aquilo que o Partido Socialista faz, mas há no nosso distrito câmaras sociais-democratas em que os presidentes têm dado e atribuído bastante, valores bastante diferentes às suas muitas juntas que têm nos seus conselhos.
Vamos ouvir o Ricardo Santos também sobre esta matéria.
Sem dúvida, Fernando, esta é uma, concordo com os meus colegas disseram, portanto, sem dúvida que é muito importante este processo de centralização. Primeiro tenho que louvar, e começo já por aqui, já me estava a perder, louvar esta nova assinatura de protocolos, que apesar de não alcançar, até em conta tudo aquilo que já foi dito, aquilo que poderiam ser as nossas melhores expectativas, foi um processo que teve coisas positivas e o próprio PS, que tem uma freguesia dentro de Ilhavo, também o disse. De facto, o facto de ter sido feito atempadamente, mais cedo do que é habitual, o que é importante, porque ainda há 15 dias, penso eu, ou há 3 semanas, criticávamos atrasos nestas matérias, nesse caso era em relação a uma associação escolar, mas é sempre importante que a Câmara tente ser produtiva e respeitadora de prazos, e até se conseguir dar estes valores mais cedo, melhor faz. E que tenha aumentado, como se sabe, aumentou os valores em relação àquilo que havia sido feito. Todavia, como aqui se disse, esperamos que, escada por escada, isto venha a ser, degrau por degrau, digamos assim, isto venha a ser melhorado. Porque é importante, e é importante aproximar as populações da política, e isso só se faz aproximando a política das populações. E, portanto, dar competências às juntas de freguesias é garantir que determinada quantidade de dinheiro, isto na minha convicção pelo menos, e não é só a minha, aliás, esta é uma questão que está preconizada na Constituição da República desde que ela foi feita. Portanto, estes níveis de descentralização, que aliás incluíam também a regionalização, que é uma coisa que em Portugal nunca se conseguiu fazer e que agora se tenta comatar com estas CIRAs e, portanto, com estas comunidades intermunicipais a funcionar de uma maneira que eu já tenho dito que, menos na minha convicção, é pouco constitucional. Mas, enfim, é aquilo que agora tem sido feito e notamos que finalmente começam a tentar pôr em prática a descentralização que não conseguiram fazer nos últimos anos. E, de facto, as freguesias ocuparão aqui um papel que é primordial, portanto, são elas que estão mais próximas de uma realidade que é muito local e Portugal é um país de muita diversidade e a verdade é que em pequenas unidades, com pequenos concelhos, como no fundo é o caso, por exemplo, do Concelho de Ilhavo, não é mistério para ninguém que existem, de facto, diferenças significativas entre a maneira de viver da população, por exemplo, da população de São Salvador com a população da Gafanha de Nazaré. Há nuances e essas nuances são importantes e devem ser respeitadas. E elas só podem ser respeitadas quando temos alguém a tomar decisões, com capacidade e com orçamento para tomar decisões, para servir essas mesmas populações. Porque de resto, com as naturais diferenças, não quero que o meu exemplo pareça exagerado, mas no fundo, à escala local, é o que por vezes acontece, que é termos pessoas em Lisboa a decidir aquilo que se faz em Ilhavo. Da mesma forma, talvez não faça muito sentido que em Ilhavo se tomem certas decisões para servir a população da Gafanha da Nazaré, ou que fosse vice-versa. Claro que, e não posso deixar de frisar, que ainda bem que também que existem níveis, não é? Portanto, aquilo que pretendemos é que seja um reforço das juntas de freguesia e não uma anulação da Câmara Municipal, que pela natureza que depois também tem, digamos que ecuménica, por abranger uma área vasta, consegue também tratar de certas obras que são estratégicas. Há obras que, sem dúvida, e não só obras, como projetos, serviços, que servindo toda a localidade e que devem servir toda a localidade, temos interesse que sejam tratados de uma forma mais centralizada numa Câmara Municipal. Mas sem dúvida que neste momento a grande batalha e o sentido de progredir nestas matérias passa sem dúvida por aproximar as pessoas da política, trazendo as juntas de freguesia com uma capacidade que se tem comprovado, portanto isto não, já não é só no âmbito teórico, porque se tem comprovado, como já foi dito aliás, que as juntas de freguesia muitas vezes, ou na maior parte das vezes, acabam por se revelar, até pela estrutura que têm, muitas vezes insuficiente, porque também não têm os meios que deviam ter, mas com o pouco têm demonstrado que com o pouco conseguem fazer muito. E isso só nos pode deixar positivos em relação a estas novas competências que se prevê que venham a ser transferidas. Veremos em que circunstâncias. Eu volto a frisar aquilo que já disse, que é muito importante que estas transferências não sejam sejam realmente uma transferência e não uma passagem. Toma lá e agora safa-te. Portanto, é necessário que de facto haja pacotes financeiros claros e é necessário, até se calhar mais importante do que isto, que haja uma comunicação e que haja o envolvimento das próprias juntas de freguesia na construção deste processo de descentralização para que sejam preparadas, para que sejam dadas qualificações, para que tenham o seu pessoal minimamente preparado e que isto seja feito naturalmente com pés e cabeça e não necessariamente, é necessário, é urgente, volto a frisar, mas também não pode ser de um dia para o outro, deve ser feito de maneira responsável.
Obrigado, Ricardo. Para fechar, Nuno e Carlos...
Eu só queria deixar mesmo o convite para irem todos hoje à Rota das Padeiras, às 15 horas, não é? Tanto em Valdílhavo, não esquecer este momento cultural, gastronómico do nosso concelho, está bem? Vamos até Valdílhavo, está?
Ricardo, difícil.
Ricardo, apanha um avião, eu sei que agora daqui a 10 minutos.
Ricardo, nós guardamos-te um bocadinho, está bem?
Eu dia 19 estou aí, felizmente, ainda com um flarzinho.
Muito bem.
Muito bem, e assim damos por concluído o programa, discurso direto. Um abraço, Ricardo, aí para a Florença.
Um abraço, vocês também, um grande abraço.
Agradeço ainda ao Nuno e ao Carlos Pedro. Voltamos dentro de 15 dias. Até lá.